Olá, boa tarde. Na Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse hoje esperar que o Governo da República lance rapidamente o concurso para as rotas não liberalizadas após a autorização da despesa de 45 milhões de euros. Berta Cabral, citada numa nota publicada no site do Governo Regional, espera que o Governo da República não demore muito tempo a lançar o concurso. O Conselho de Ministros autorizou na segunda-feira a despesa de 45 milhões para a prestação de serviço público nas rotas com os Açores não liberalizadas, segundo uma resolução publicada em Diário da República. Em causa estão as rotas Lisboa-Horta-Lisboa, Lisboa-Santa Maria-Lisboa, Lisboa-Pico-Lisboa e Funchal-Ponta Delgada-Funchal, sendo que o período de concessão é de 5 anos. Todas estas gateways com os Açores têm a particularidade de não estarem liberalizadas, sendo que tem sido o Grupo SATA, através da Azores Airlines, assegurá-las em regime de prestação de serviço público. A Secretária Regional afirmou no comunicado que, finalmente, o Governo da República decidiu autorizar a despesa de 45 milhões de euros para a prestação de serviço público nestas rotas com a região, depois de um esforço intenso e continuado por parte do Governo Regional para que isso acontecesse.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores anunciou um aumento de 5% da remuneração complementar já em 2024 e um alargamento dos escalões daquele subsídio destinado aos funcionários públicos regionais, que permitirá abranger mais 1.500 trabalhadores.
Teremos para 2024 um aumento de 5% da base da remuneração complementar. Temos uma inflação prevista para 2024 de 3,7%. Teremos aqui um aumento substancial acima da inflação previsível, neste caso, de um aumento de 5% na remuneração complementar.
O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, falava em Ponta Delgada após várias reuniões com os sindicatos, tendo em vista alterações à remuneração complementar. O governante revelou ainda mudanças nos escalões daquele subsídio que vai passar a abranger os trabalhadores da função pública com um vencimento de cerca de 1.700 euros, quando antes apenas contemplava os funcionários com salários até 1.386 euros.
E vamos também alargar o número de escalões. Posso dar nota que, além do aumento de 5% da base da remuneração complementar, vamos abranger cerca de mais 1.500 trabalhadores, alargando os escalões e fazendo com que alguns funcionários públicos, técnicos superiores, na primeira fase da sua carreira, possam receber também a remuneração complementar, que é algo que já aconteceu num passado mais distante e que agora, nos últimos anos, se tinha perdido. Nós vamos retomá-lo.
Atualmente beneficiam da remuneração complementar nos Açores 8.867 funcionários públicos. Com as alterações anunciadas pelo Governo Regional, estima-se que o subsídio abranja 10.267 pessoas. As mudanças vão implicar um investimento de 2 milhões de euros. O Conselho de Ilha de São Miguel deu parecer favorável às anteproposta de plano e orçamento para 2024 do Governo dos Açores, mas com algumas reservas. Dos 41 conselheiros votantes, 24 expressaram-se favoravelmente na segunda-feira, na reunião do Conselho de Ilha de São Miguel, um organismo liderado por Jorge Rita, dirigente da Federação Agrícola dos Açores. Apesar do parecer favorável, ressalva-se que o orçamento apresentado, entre outras, reduz a dotação para São Miguel na ação de promoção de estilos de vida saudável e prevenção e tratamento de reinserção dos comportamentos aditivos e dependências. Os conselheiros salvaguardam que as dependências são uma preocupação transversal a todos os conselheiros da ilha, que concentra a maior parte da população dos Açores. Os membros do Conselho referem que o seu parecer é assente com algumas reservas que os conselheiros farão chegar ao Governo Regional, nomeadamente pela redução do apoio à internacionalização no que se refere aos custos com transportes, acresce a falta de investimento em algumas escolas da ilha e nas vias rodoviárias, o que inclui caminhos agrícolas, a par da necessidade de maior esforço orçamental na área ambiental, de modo a mitigar os efeitos das alterações climáticas.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores criticou a incapacidade do Governo Regional por não ter utilizado no tempo devido as competências para decidir sobre o ordenamento do mar e ter mandado a decisão para Lisboa.
O Governo Regional teve à sua disposição as competências e os poderes para poder aprovar aquele que é o ordenamento do nosso mar. Decidiu sobre os usos do nosso mar. Não o fez no tempo devido. Entretanto, numa decisão lamentável, o Tribunal Constitucional declarou a lei que dá essas competências inconstitucional. Hoje, o que é que se sabe? É que ao mesmo tempo que o Governo Regional invectiva a República, critica a República, critica o Governo da República, mas pela calada, manda a decisão sobre o uso dos nossos mares para que Lisboa decida aquilo que deveriam ser os Açores a decidir e que só por incapacidade, incompetência e distração do Governo Regional é que não são os Açores a decidir.
Vasco Cordeiro falava na Ilha de São Jorge na abertura das jornadas parlamentares do partido. Para o presidente dos socialistas açorianos, o atual executivo de coligação queixa-se muito de outros, mas no fundo apenas tem a queixar-se da sua incapacidade.
O governo queixa-se do governo da República, o governo queixa-se dos governos anteriores, o governo queixa-se do tempo, o governo queixa-se do sol, o governo queixa-se da chuva, mas no fundo, aquilo que se nós formos a ver bem, a única coisa de que o Governo Regional se tem a queixar é da sua incapacidade e, em alguns casos, da sua incompetência.
O também líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa alertou para o aumento da dívida pública da região e para o aumento dos prejuízos registados pela transportadora aérea SATA. O Governo estendeu o programa Novos Idosos ao Conselho da Lagoa, na Ilha de São Miguel, sendo que atualmente já abrange 126 pessoas de 4 concelhos, disse o vice-presidente. Segundo Artur Lima, além do município da Lagoa, onde o programa foi ontem iniciado, são 126 os idosos abrangidos pela iniciativa na Praia da Vitória, Ponta Delgada e Horta.
Vamos dar início à segunda fase do programa, que a União Europeia aprovou mais 175 vagas. É o reconhecimento europeu deste programa inovador a nível nacional e também europeu. Eu acho que esse reconhecimento é muito importante. Nós temos 126 idosos, temos 116 cuidadores, ou seja, emprego que nós criamos, e temos 18 técnicos especializados contratados pelas instituições.
Artur Lima admitiu que a medida vai aliviar muito a pressão sobre os lares de idosos e as listas de espera, reconhecendo, no entanto, que os lares são uma resposta essencial e fundamental.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores vai avançar com uma iniciativa legislativa para apoiar financeiramente as ideias de negócio eleitas no âmbito da Academia Inova Açores, anunciou a Secretária Regional da Qualificação Profissional. Maria João Carreiro especificou que se pretende apoiar as despesas com a criação de protótipos, testes e materiais no âmbito da Açores, Academia Jovem de Ideias Inovadoras, para que os projetos vencedores possam apresentar a sua melhor versão. Como novidade, a governante anunciou a adaptação e implementação do programa de formação para o empreendedorismo no estabelecimento prisional de Ponta Delgada.
Um projeto inclusivo que é dirigido para todos. E neste âmbito, nós estamos a trabalhar na adaptação do programa formativo à sua implementação no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, para que também os jovens reclusos possam integrar este projeto, tratando, como disse, de um projeto bastante inclusivo e dirigido a todos os jovens.
A Academia Empreendedora é implementada em todos os ciclos de ensino e visa estimular os jovens para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais essenciais para a afirmação de um perfil empreendedor, segundo Maria João Carreiro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação Agrícola de São Miguel, no Conselho da Ribeira Grande, vai ser palco da terceira edição da Canazores 2023, o Fórum Transatlântico de Cânhamo e Cannabis, que decorre sexta-feira e sábado para promover o potencial económico e social destas plantas para os Açores. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Graça Castanho, fundadora da CAN Azores e CAN a Portugal, em entrevista à Atlântida, o fórum pretende desmistificar o uso do cânhamo e da cannabis e informar a população do impacto positivo do seu processo produtivo.
Os Açores têm as condições todas, não só para o cânhamo como para a cannabis. Toda a gente sabe que se cultiva cannabis com muito sucesso aqui nos Açores. Temos que avançar urgentemente para a produção de cânhamo em larga escala nas terras, porque há muita procura. Nós quase todos os dias somos solicitados e solicitadas a esclarecer o que é que está a acontecer, porque há terrenos disponíveis, há pessoas que estão a comprar terrenos já para este efeito, há pessoas que herdaram terrenos, há outras que tinham os terrenos a serem utilizados para outras utilizações, mas agora querem avançar com o cânhamo, porque as utilizações são tantas e tão importantes para a sustentabilidade.
De acordo com a também professora universitária, cada vez mais incentivos e apoios ao seu cultivo, as Nações Unidas, o FMI, o Banco Mundial e a União Europeia alertam assim para a necessidade de se produzir mais cânhamo para as indústrias de sustentabilidade e o cannabis para fins medicinais, bem como cuidados paliativos, depressões profundas e dores crónicas.
Mas mesmo o cânhamo é muito importante para tratamentos de cancro, por exemplo, as pessoas que estão a fazer tratamentos de cancro costumam ficar enjoadas quando fazem quimioterapia, radioterapia, e o óleo de CBD é extremamente importante para esse equilíbrio do próprio organismo, para o bem-estar. Também o óleo de CBD é muito importante para autismo, epilepsia, insónia, depressões, ansiedade, doenças degenerativas, enfim, é tanta coisa que nós temos para aprender com estes eventos que nós realizamos.
Haverá palestras que contam com um leque de especialistas nacionais e estrangeiros sobre a construção em cânhamo, a apresentação do relatório sobre cânhamo industrial das Nações Unidas, ciência das substâncias psicadélicas e o uso de CBD em idade escolar. Além disso, será igualmente abordado a nutrição humana e animal com cânhamo e planos de negócios de cânhamo e cannabis. Haverá também workshops e o terceiro capítulo de entronização da Confraria Internacional Cannabis Portugal, o qual integra uma amostra de produtos açorianos com cânhamo.
Nós vamos ter 3 workshops e vamos ter 11 palestras nesses 2 dias. Sábado à tarde vamos ter a entronização da Confraria Internacional Cannabis Portugal, que também está a organizar este evento. Basta as pessoas irem ao Facebook e já vão ver a maneira de se inscreverem. As entradas para as palestras custam 2,5 euros por dia. Vamos ter uma mostra de alimentos e de produtos feitos com cannabis e então as pessoas indo, os workshops custam 25 euros, têm certificado.
O fórum é organizado pela Confraria Internacional Cannabis Portugal e CANA Portugal, Expo Internacional de Cânhamo e Cannabis, em parceria com a Associação Terra Verde, Associação Agrícola de São Miguel, Lusicana, CANA Casa e Neurobonds.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. A Associação Fraternidade, que nos une, entrega esta quarta-feira o Prémio do Mérito Cívico Teotónio de Ornelas, numa cerimónia a decorrer no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo, pelas 8:15 da noite. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com a entrega deste prémio, a Fraterune pretende enaltecer o mérito cívico de jovens estudantes que se destaquem na vertente humanista.
Este prémio não é mais nem menos do que uma iniciativa da Fraterune com o objetivo de enaltecer o mérito cívico de jovens estudantes que tenham no seu percurso formativo demonstrado uma conduta que materialize valores cívicos e humanistas, sendo desde logo um exemplo para os demais que importa deste modo destacar. Portanto, os indivíduos que neste modo de alguma maneira estão presentes na vida estudantil e que se tenham destacado do ponto de vista no seu percurso formativo, do ponto de vista dos valores cívicos e humanistas. Portanto, é basicamente este o objetivo deste prémio de mérito cívico de António Dornelas.
O responsável avançou ainda que este prémio está regulamentado e engloba as escolas da ilha.
Nós enviamos a nossa proposta às várias escolas, com o respectivo regulamento, e depois, de cada uma das escolas, junto ou não dos diretores de turma, elaboraria uma candidatura do aluno que eventualmente tivesse as características específicas para este prémio. Prémio de Mérito Cívico Teutónio Dornelas. Teutónio Dornelas foi uma figura emblemática da Ilha Terceira, um homem de grande valor a todos os níveis, inclusivamente cívicos e humanistas, e dia 25 de outubro é a data do seu falecimento.
António Cambim destacou ainda os valores da Associação A Fraternidade que nos une.
A Associação prima um bocadinho por esta área, a área do humanismo, a área cívica, a área da fraternidade. A Associação que tem feito algum trabalho, embora não muito, não é um trabalho visível neste momento, mas saber que de facto estamos a fazer bem a algumas pessoas e estamos a ajudar alguém. Este é um bocado o espírito do grupo todo.
António Cambinho, presidente da Fraterun, que entrega esta quarta-feira o Prémio de Mérito Cívico Teutónio de Ornelas no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.